seus direitos.
7h45, esse é um espaço destinado à coluna Consumidor Consciente com o advogado Giovanni Cavalcante, mas infelizmente o nosso colunista não pôde vir aqui falar sobre direito do consumidor e com isso nós estamos recebendo aqui excepcionalmente o advogado João Paulo, que já esteve aqui com a gente na CBN Amazônia e vai falar sobre direito previdenciário. Doutor, seja bem-vindo à CBN novamente. Bom dia.
Bom dia, Rita. Muito obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui com você.
E a gente começa, doutor, com a pergunta da Railene. Ela faz a seguinte pergunta para você. Ela disse que trabalhou mais de 20 anos com carteira assinada, mas fiquei 8 anos sem contribuir porque abri um pequeno negócio. Agora voltei a contribuir. Esses anos sem a contribuição me atrapalham para me aposentar?
Na verdade, não atrapalham para aposentar. O que atrapalha é o cálculo. Porque, querendo ou não, a vida continuou. E ela teve uma interrupção das contribuições. E isso, ao final, quando for fazer o cálculo de quanto ela terá direito a receber na sua aposentadoria, certamente irá influenciar. Lembrando, inclusive, que o tempo mínimo, se ela fosse aposentar apenas por idade, ela já tem, que são 15 anos. Tá? Então, assim, o prejuízo seria com relação ao valor para o cálculo no futuro.
Entendido. Nós temos aqui a pergunta da Jussiane. Ela diz que o marido dela sempre foi autônomo e contribuía com o valor mínimo. Ele faleceu há 2 anos e o INSS negou a pensão para ela, dizendo que ele estava em atraso. Mesmo assim, ele pagava quase todo mês. Eu ainda posso recorrer?
Poder pode. Você pode recorrer tanto na via administrativa, que é no INSS, como você pode recorrer ao judiciário. Agora, tem que verificar se realmente ele estava na condição de segurado. Porque se ele estava com tempo superior do qual ele deixou de pagar e não está segurado, infelizmente ela não terá direito. Só que tem as regras, porque ele pode estar segurado mesmo sem estar contribuindo por 12 meses, 24 e até 36. Então tem que verificar a situação específica e há sim uma possibilidade.
Então tem, cada caso é um caso, então teria que verificar essa situação aí.
Tem que levantar. Por quê? Tão importante quanto estou contribuindo ou estou pagando é ver o que está registrado no CNIS ou está registrado eventualmente numa carteira de trabalho.
Perfeito. Vamos agora à pergunta do João Carlos. Ele disse que se aposentou em 2017 e percebeu que o valor que recebe está bem menor do que o de colegas que contribuíram parecido. Será que posso pedir a revisão mesmo depois de tanto tempo?
João Carlos, pode sim. Esse período para você pedir, revisar um direito previdenciário, né, de um benefício são de 10 anos. Então, se foi 2017... ainda está dentro do prazo. Lembrando que você pode buscar e recorrer os últimos 5 anos em valores, né? Os últimos 5 anos em valores, sim. Agora, com relação ao direito, poder pedir a revisão, são 10 anos. Então, está dentro do prazo, pode sim.
E agora, olha, a pergunta, a maioria é de homens aqui, viu? Temos a pergunta do Gabriel. Ele falou assim, que quando ele se aposentou, o INSS não contou um período em que ele trabalhou com carteira assinada. Eu tenho contra-cheques guardados. Ainda dá para pedir revisão? É quase o caso parecido aí da pergunta que o João Carlos,
né? João Carlos, desculpa. Perfeitamente. É isso. Se estiver dentro do prazo de 10 anos, dá sim. E ele trouxe uma informação muito importante. Essa revisão, se deixou de contar, ele tem que ter a carteira de trabalho, contra-cheques, para comprovar. E se ele conseguir comprovar e estiver dentro dos 10 anos, certamente ele vai conseguir revisar, sim, a aposentadoria dele.
Doutor, já que a gente está falando sobre documentação, como trabalhador, estou trabalhando como CLT, carteira assinada, qual documentação, você falou que é importante guardar contra-cheques, né? Quais são os documentos que eu preciso guardar para me resguardar? Hoje a gente sabe que papel, a impressão fica borrada, com o tempo a gente perde aquelas informações. Como eu faço para manter esse arquivo, guardar, para poder pensar futuramente e poder dar entrada na minha aposentadoria?
Perfeito. Por mais que o papel seja algo meio que obsoleto, já ultrapassado, isso pode ser um fator decisivo na sua aposentadoria. Então, aconselho o quê? Crie uma pastinha. Porque muitas vezes a pessoa trabalha e fala, não, minha carteira está assinada, está tudo certo. Só que o empregador não está recolhendo da forma correta. E se o empregador não recolhe, para o INSS é como se aquela pessoa não existisse. Ele vai ficar sem o direito? Não. Mas ele vai precisar provar. Então, um dos documentos principais é ele ter o papel, ter a carteira de trabalho, ter um contra-cheque. Ele fala, ó, mesmo não estando aí a informação, está aqui, eu trabalhei, eu não posso ser penalizado. Então, é um grande conselho, faça uma pastinha, comece a guardar, deixe guardadinho lá. Se um dia precisar, você vai ter os documentos.
E a gente sabe que muitas empresas hoje já pensando, né, na questão do meio ambiente, não imprimem mais o contra-cheque, tudo. Perfeito. Hoje é através de aplicativos, né? Então, print, né, aquele contra-cheque, guarde ali aqueles documentos no e-mail. Acho que é uma forma também,
perfeito,
né, doutor?
Perfeito, talvez é porque eu seja um pouco mais antigo, mas assim, é ótima opção.
Por exemplo, aqui
tira
na empresa,
print, guarda.
É um aplicativo onde você consulta suas informações, lá tem o seu contrato, informações sobre pessoais, sobre você, e todo mês a gente consegue ver o nosso contra-cheque lá. Mas a gente não fica com ele, fica ali disponível no aplicativo, mas seria bom guardá-los, né?
Guardar o print e também acompanhar, já que, por exemplo, vocês que têm essa opção, muito bem, você sabe mês a mês se está tudo ok, mas tem pessoas que não têm. Né? Mas se você puder, não, doutor, eu não tenho o papel para guardar, mas tira uma foto, deixa guardado, então, se for o caso, mas tenha arquivos que você possa comprovar um dia que aquele período que não está sendo contabilizado, você efetivamente trabalhou.
E por segurança, não guarde em um só local, não. Vai que um computador danifique, né?
Você um pendrive corrompe,
pois
né?
Pois é, né? Então, você tem que guardar em locais diferentes para saber, olha, eu tenho isso aqui em vários locais, mas também são dados também pessoais, tem que também saber como guardar.
Com certeza.
E a gente faz a pergunta agora do Lucas. Ele disse que é motorista de caminhão e teve um problema sério na coluna. O perito do INSS disse que posso trabalhar, mas não consigo dirigir longas distâncias. Tenho direito a outro tipo de benefício?
É porque ele não falou o benefício, né? Que ele buscou?
Não, ele falou assim, que ele é motorista de caminhão, teve um problema sério na coluna, o perito do INSS disse que posso trabalhar, mas não consigo dirigir longas distâncias.
Perfeito.
Eu acho que ele estava se referindo aqui à questão do auxílio-doença.
O antigo auxílio-doença, que hoje é benefício por incapacidade temporária. Lucas, né?
É, Lucas.
Ô, Lucas, assim, primeiro ponto que... Não é porque o médico, lógico, é um perito, mas não necessariamente é um final ali. Pode ser que você possa recorrer para que um outro perito avalie e, eventualmente, você pode ir na justiça, que é um perito da justiça. Não estou dizendo que o perito fez de forma errada, mas são opiniões. E muito, se você está dizendo que você está sem condições, pode-se buscar outro médico perito por outras formas para saber se realmente você tem ou não condições. Porque se você está vendo na prática que não consegue, porque não consegue trabalhar. E se é caminhoneiro, precisa de longos trajetos. E se você não consegue de longos trajetos, você não consegue trabalhar. Então procure uma nova avaliação, é importante.
Perfeito. E aproveitando a sua vinda aqui à CBN, eu faço a seguinte pergunta. Quais são os tipos de aposentadoria que a gente tem vigente hoje no nosso país?
Bom, as aposentadorias programáveis hoje nós temos aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade, hoje a mulher, porque depois da reforma constitucional ela é progressiva. Ela vai chegar em 2030 a 62 anos de idade, mas hoje é 59. Ela precisa ter, nesse caso, por idade, 15 anos de contribuição. A mesma coisa o homem, só que o homem tem que ter 65 anos de idade. Você pode se aposentar por tempo de contribuição, ou seja, você tem que ter a idade mínima e você tem que ter um mínimo para homens aí de 35 anos de contribuição e mulher 30 anos de contribuição. Tem a aposentadoria do professor, que ela tem 5 anos reduzido o tempo de trabalho, né? E conforme a idade para o homem e para a mulher. Nós temos a aposentadoria rural, que são aquelas pessoas que, mesmo nunca tendo contribuído efetivamente, elas se encaixam naquilo que a gente chama de qualidade de segurado especial. Por quê? Porque é uma condição especial que elas trabalharam na zona rural. Tem a aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida tem que ter idade mínima, que é 65 homens e mulher 62, para pessoas que trabalharam um tempo na zona rural e um tempo na zona urbana. Então, é possível essa também. Tem a aposentadoria de pessoas que trabalham com questões insalubres ou de periculosidade. Essas pessoas têm uma aposentadoria especial, que são aposentadorias menores. Essas são as programáveis que nós temos hoje no nosso direito previdenciário.
E com relação, por exemplo, tem pessoas que se aposentam porque têm alguma doença crônica. Né? Tem casos específicos que eu poderia citar aqui para a gente?
Tem. Inclusive, Rita, obrigado. Eu esqueci de falar da aposentadoria por invalidez.
Sim.
Aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, antiga invalidez. E também tem a aposentadoria por PCD, que é a deficiência, que é um pouquinho diferente. Com relação à sua pergunta, é se a pessoa por invalidez, desculpa...
É, por exemplo, no caso de autistas, por exemplo, crianças Pronto. Que tenham doenças crônicas. Perfeito. Quais são os casos em que hoje é concedida a aposentadoria? É,
nesse caso, para que fique bem claro, as pessoas às vezes confundem. Criança não se aposenta.
É um benefício,
é um benefício, perfeitamente. Essas crianças ou pessoas que estejam nas condições de um benefício, esse benefício é o BPC, é benefício de prestação continuada, é muito conhecido também como LOAS. Então, assim, se existe vulnerabilidade econômica, que as pessoas conhecem muito por ter a renda de um quarto do salário mínimo, só que isso, gente, não é uma regra fixa e fechada. Por quê? Porque os tribunais superiores entendem que isso é para dar dignidade, e às vezes a pessoa até está dentro dessa, fora dessa regra, mas ela precisa ter um benefício. Então, um é o requisito econômico e o outro é a questão de saúde, né? Se ela tem uma deficiência, se ela tem uma doença do qual ela não consegue ter a vida normal, ela pode sim ter esse benefício. Da mesma forma, um idoso, 65 anos de idade.
Doutor João Paulo, muito obrigada por sua vinda aqui. Com certeza tirou muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Estamos de portas abertas sempre aí para você vir novamente aqui à CBN Amazônia. Bom dia, viu?
Bom dia, Rita, CBN. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado.